Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Militar se pronunciou sobre a polêmica a respeito do concurso público que vai selecionar 16 cadetes para a corporação. O edital pede, entre outros critérios, um certo grau de masculinidade dos candidatos. E é claro que isso repercute e gera polêmica. O edital do concurso público para a contratação de 16 cadetes da Polícia Militar foi publicado na última sexta-feira. São 14 vagas em ampla concorrência e duas destinadas para afrodescendentes. Mas está no anexo 2 o detalhamento que polemizou. O edital exige que todos os candidatos tenham um grau regular de masculinidade. A habilidade é detalhada no perfil da avaliação psicológica. Ao detalhar o critério, o edital exige que o candidato tenha capacidade de não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas ou de amor. Em nota, a Polícia Militar esclareceu que o uso do termo foi baseado no Conselho Federal de Psicologia e que isto teria gerado uma interpretação equivocada por alguns setores da sociedade. A PM reforçou que não compactua e não tolera com comportamentos e posicionamentos discriminatórios e que no texto não fez distinção entre masculino ou feminino. A coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, Mariângela Calderari, explica que este critério não define a reação do candidato diante das situações colocadas.
Embora a polícia esteja se posicionando, a Polícia Militar, dizendo que esse é um fator que está dentro de um dos testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal, eu tenho pensado assim, que no momento em que eles elaboraram esse edital, se eles refletiram em qual seria a maneira que a equipe de psicólogos ou psicólogo que vai ficar responsável por essa avaliação iria avaliar esse fator. Você avaliar a masculinidade ficaria um fenômeno que o psicólogo iria agir muito mais dentro de uma subjetividade do que dentro de uma objetividade da avaliação psicológica.
Em outro trecho do edital da PM, pede-se que o grau de emotividade dos candidatos seja médio ou diminuído, classificando o sentimento como expressão de vibrações, choques ou comoções interiores das funções psicológicas ou mesmo fisiológicas. O texto ainda pede dos candidatos às vagas de cadetes que a amabilidade seja baixa. Outro critério irrelevante, segundo a psicóloga.
Eu entendo que eles estão se referindo a essa capacidade de você, diante de uma situação de perigo, uma situação em que você tem que tomar uma decisão, você ser capaz, a partir de um raciocínio lógico, de identificar que variáveis você tem presente e se você tem competência para assumir aquele comportamento, né, aquela atitude, aquela tomada de decisão, que consequência aquela tua tomada de decisão tem sobre esse contexto, essas pessoas que estão envolvidas, sobre você mesmo. Então, isso, tanto uma mulher quanto um homem pode fazer.
De acordo com o edital para cadetes da Polícia Militar, o salário inicial é de R$ 3.213 e pode chegar a R$ 9.500 após o período de estágio probatório e com a promoção para o posto de segundo-tenente. E a governadora Cida Borghetti determinou que o edital do concurso da Polícia Militar seja corrigido. Campanha eleitoral, as eleições estão chegando e começa já nesta quinta-feira o prazo para a campanha eleitoral dos candidatos. No rádio e na TV, o horário da propaganda política obrigatória só começa no dia 31 de agosto.
A campanha eleitoral começa nesta quinta-feira após o fim do período para o registro de candidaturas no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A partir do dia 16, partidos e candidatos poderão pedir votos nas ruas e falar sobre as propostas para o governo. A lei eleitoral permite que, neste período, partidos façam comícios e usem equipamentos de som fixo. Carros de som, alto-falantes e amplificadores também podem ser usados nas sedes dos partidos e nos comitês de campanha. A professora de Direito Eleitoral do Instituto Brasiliense de Direito Público, Marilda Silveira, explica que a lei mais proíbe que permite, em nome de eleições limpas.
A gente tem carro de som? Tem, mas só vai ter em passeata, carreata do candidato, quando ele estiver fazendo algum evento, e tem uma série de limitações com relação ao número de decibéis, a distância de escolas, de prédios públicos, de hospitais, de delegacias. É uma série de restrições. Não se pode colocar propaganda eleitoral em bens públicos, em árvores, na sua própria casa. Não pode mais pintar muro. Só é autorizada a colocar um adesivo plástico de até 0,5 metro na sua janela.
Até o dia 6 de outubro, véspera da votação em todo o país, políticos e apoiadores poderão distribuir panfletos, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas com as músicas de campanha e mensagens dos candidatos. A professora Marilda Silveira explica que os famosos santinhos não podem sujar as ruas e que a população deve ficar atenta ao cumprimento da legislação por parte de partidos e candidatos.
Pode ir no Ministério Público, pode entrar no site da Justiça Eleitoral, tem aplicativos de celular hoje da OAB e do TSE, um chamado Pardal Eleitoral, para denunciar aqueles candidatos que estão fazendo propaganda irregular ou que estão gastando aparentemente mais do que eles podem. Porque aí a Justiça Eleitoral tem como fiscalizar se tudo aquilo que está aparecendo na rua que o candidato está fazendo, ele também declarou na sua prestação de contas. Se ele não tiver declarado, isso é caixa 2, e para isso é muito importante o apoio da população.
Em caso de descumprimento, o cidadão pode pagar multa e o candidato também. Caso eleito, pode até perder o mandato, a depender do tipo de descumprimento. Podem responder também por crime ambiental, em caso de santinhos nas ruas, e por crime de boca de urna. A propaganda eleitoral em rádio e TV começa no dia 31 de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Uma constatação importante da Fiocruz revela que o vírus da Zika foi importado do Haiti. O vírus, então, que chegou ao Brasil, saiu do Haiti. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
Pesquisadores da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, da sede de Pernambuco, conseguiram traçar a rota de entrada do vírus no Brasil. Eles mapearam o DNA do Zika encontrado aqui e compararam com mais de 4 mil DNAs de outras amostras colhidas em diversas partes do mundo. Com a ajuda de análises computadorizadas, descobriram que ele veio da América Central, mais precisamente de um país específico, como revela o coordenador da pesquisa, Lindomar Pena.
Sequenciamos o genoma desse vírus, e quando a gente fez o estudo, nós chamamos de filogenia, e a filogeografia, filogenia é para saber a origem do vírus, quais são os parentes mais próximos dele, e a filogeografia, como que ele se distribuiu geograficamente ao longo do tempo. E aí nos chamou muita atenção que a cepa, o ancestral mais próximo desse vírus de Pernambuco, era um vírus do Haiti.
O Haiti contou com a presença de militares brasileiros na missão de paz da ONU por mais de 13 anos. O fluxo de equipes indo e voltando do país foi intenso. Essa é uma das teses de como o vírus viajou de lá para cá. A pesquisa da Fiocruz também confirmou a ligação dos vírus da chikungunya e da dengue brasileiros com os do Haiti. Outra hipótese da rota de transmissão é a migração de haitianos depois do terremoto que devastou o país em 2010. De acordo com o coordenador do estudo, a descoberta é importante para fortalecer ações de detecção precoce e vigilância epidemiológica nas fronteiras, portos e aeroportos.
Pessoas que vêm do Haiti, a gente tem que se preocupar com Zika, com dengue, chikungunya. Se você tem um imigrante vindo da Nigéria, se ela tem essa em Ebola, um imigrante vindo da Ásia, daquela região da China, um brasileiro que visitou aquela área está voltando, pensa em gripe aviária. Então, essa distribuição das doenças no mundo se concentra em certas regiões e aí os esforços têm que ser feitos para controlar a entrada e prevenir isso, detectar precocemente.
Outra conclusão do estudo é que existiram múltiplas introduções do vírus Zika no Brasil e não um único paciente que trouxe a doença para o país. A pesquisa foi financiada pela FACEP, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Os resultados foram publicados em revista internacional especializada. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O Paraná de hoje desta terça-feira está chegando ao fim. Agradeço a sua companhia. Terça-feira, 14 de agosto de 2018. A gente volta amanhã e eu espero você aqui. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.